Ayrton Senna está morto. A notícia chega assim seca através da televisão italiana. A morte cerebral do piloto brasileiro foi declarada há poucos minutos. Ayrton Senna estava para ser operado ainda hoje ao cérebro numa última tentativa para salvar o piloto. Há poucos minutos, em direto, na televisão italiana, um dos médicos do hospital avançou com a notícia. A morte cerebral de Ayrton Senna é irreversível. A máquina que prende Senna à vida vai ser desligada nas próximas 24 horas.
Devo solo dire che gli accertamenti elettroencefalografici che abbiamo terminato 5 minuti fa purtroppo confermano quella che era stata la diagnosi clinica di morte cerebrale.
Signora, dottoressa, a questo punto non restano più speranze. L'unica ragione per la quale voi tenete artificialmente in vita il pilota brasiliano qual è?
Che non è ancora completata la normativa della nuova legge che è uscita anche in Italia che consente di considerare deceduta una persona non quando si ferma il cuore ma quando c'è l'arresto dell'attività cerebrale.
Ma non resta più alcuna speranza?
No, purtroppo nessuna speranza.
Chegamos agora à indicação, através da agência France Press, o coração de Ayrton Senna parou de bater. O piloto está mesmo morto. Em direto tenho o jornalista brasileiro Luís Roberto, jornalista da Rádio Globo do Brasil. Como é que o Brasil recebeu esta notícia?
Meus amigos de Portugal, nós falamos ao vivo do hospital aqui de Bolonha. Nós estamos acompanhando a corrida juntamente com o jornalista Henrique Cardão, que é a voz correspondente nas corridas de Fórmula 1. O Brasil está enlutado, está triste. Acabamos de manter um contato com o nosso país e o Brasil recebe com profunda tristeza o lamentável acidente que acaba tirando a vida do piloto brasileiro Ayrton Senna. A voz que os senhores ouviram há pouco é da doutora italiana Maria Tereza Friani. Ela que teve esse contato conosco, jornalistas brasileiros e internacionais, de que ele já tinha morte cerebral há pouco. Ainda não está confirmado o desligamento dos equipamentos que ainda mantém o coração de Ayrton Senna batendo.
Luiz Roberto.
Esse comunicado está prometido para dentro de 5 minutos aqui no Hospital Maggiore.
Luiz Roberto, não sei se me estão a ouvir em boas condições.
Estou a ouvir muito bem, pode falar.
Eu tenho a indicação de que o coração de Ayrton Senna já parou de bater. Estava clinicamente morto, nesta altura Ayrton Senna está fisicamente morto.
Ah, muito bem, perfeitamente. É mais uma informação que chega a Portugal e realmente Ayrton já estava clinicamente morto desde o momento em que chegou no Hospital Maggiore da cidade de Bolonha e nós estamos lamentando muito essa corrida que causou 2 mortes em um final de semana de prova e ainda a contusão do piloto Rubens Barrichello, que nem participou, com o nariz quebrado, acidentes gravíssimos. O Brasil está de luto, com certeza, porque falece hoje aqui em Imola, na Itália, o nosso esportista de maior prestígio internacional, aquele que é, sem dúvida, o principal atleta brasileiro da atualidade, ok?
Luís Roberto, você acompanhou tudo, todos os tratamentos a que Ayrton Senna foi sujeito aí no hospital.
Ele, inclusive, foi socorrido na pista, onde foi feita uma traqueostomia para que ele tivesse respiração através dos equipamentos. Recebeu, inclusive, sangue já na pista em Imola. Chegando ao hospital, ele recebeu 4,5 litros de sangue. Foi feita uma bateria absoluta total de exames. Ele tem 4 fraturas na cabeça e o quadro dele não indicava cirurgia. Ou seja, ele teve inclusive uma hemorragia cerebral e daí então a contingência natural da morte do piloto brasileiro. Esses são os acontecimentos em resumo para os ouvintes de Portugal.
Há a consciência de que foi feito tudo o que era possível para salvar a vida de Senna. Eu recordo que o helicóptero demorou alguns minutos a chegar à pista de Imola.
Assim como vocês sabem, o ser humano ele tem 5 minutos de vida cerebral após um acidente. E o socorro demorou aproximadamente 2 minutos para chegar ao local. E depois, em 4 minutos, Ayrton já havia recebido os primeiros socorros. Quer dizer, do ponto de vista clínico, ele não teria morrido na pista em função dos socorros terem acontecido a tempo hábil. Como era uma questão neurológica, se ele tivesse uma parada respiratória ou cardíaca, isso poderia ter sido feita a ressuscitação na pista, como acabou acontecendo no helicóptero, já teve uma parada cardíaca no helicóptero. Então nós temos consciência de que tudo foi feito e de que não houve negligência não.
Logo após a morte do piloto austríaco Roland Ratzenberger, no dia de ontem, pôs-se a hipótese da interrupção desta prova. Ela, no entanto, não foi interrompida, acabou por correr-se e hoje venceu Michael Schumacher. Havia a convicção aí, no circo da Fórmula 1, entre os jornalistas e entre os pilotos, de que esta prova deveria ter sido interrompida? Ontem?
Entre os jornalistas, com certeza. Nós todos achávamos de que a prova não deveria acontecer, não havia clima para a realização da prova. Inclusive, depois do acidente de Ayrton Senna, a expectativa de que a corrida não se realizasse. Entretanto, o belga Roland Brusserat, que é o diretor da prova, acabou dando condições para a realização do evento, todos repudiaram, porque não havia clima. Inclusive, tem dois mecânicos, um da Ferrari e outro da Lotus, que estão hospitalizados, não pode dizer que dirigem, estão hospitalizados num acidente.
Bom, não é possível continuarmos a ouvir em boas condições o jornalista Luís Roberto, ele que é jornalista da Rádio Globo do Brasil e que estava em direto da pista de Imola. Fica a indicação, Ayrton Senna está morto, uma indicação que chega do hospital italiano de Bolonha, onde o piloto italiano estava quando foi declarado morto. Senna é a segunda vítima da pista de Imola nas últimas 24 horas. Primeiro foi a morte do austríaco Roland Ratzenberger, de 31 anos, que ontem morreu numa cama do mesmo hospital. Senna despistou-se hoje, embateu num dos muros de proteção da pista quando ia a uma velocidade de cerca de 250 km/h. Foi assistido durante alguns minutos na pista de Imola. O coração parou, mas voltou a bater. Senna tinha 4 fraturas, pelo menos. Já tinha sido submetido a uma transfusão de cerca de 4 litros de sangue. O traumatismo craniano e as restantes fraturas foram fatais para o piloto brasileiro. Logo à partida deste grande prémio, Lamy embateu na traseira do Benetton de Gigileto. Os carros foram destruídos, mas os pilotos estão bem. Lamy, o piloto português, não sofreu nada com o despiste. Em Espanha, em ritmo muito mais lento, mas não menos...
Ayrton Senna morreu, o tricampeão do mundo não aguentou o embate desta tarde no circuito de Imola. Os médicos do Hospital de Bolonha, para onde Senna foi transportado de imediato, já anunciaram a morte do piloto brasileiro. O coração de Senna deixou de bater. Eram cerca de 6:30 da tarde, hora de Lisboa. Vamos em direto para a Itália com a correspondente Vera Araújo, saber então se a televisão e a rádio já avançaram com mais detalhes da morte de Ayrton Senna. Nesta altura não é possível o contacto com a correspondente Vera Araújo, em Itália. De qualquer forma, os médicos do Hospital de Bolonha, em conferência de imprensa, já vieram anunciar que o coração do piloto deixou de bater. Vamos então assim para o Brasil com o correspondente Mário Negreiros, saber como é que a notícia da morte de Senna está a ser recebida aí.
Bom, olha, francamente é difícil falar porque não há reações visíveis. As pessoas simplesmente ficam caladas, não se para de pensar nisso. Eu mesmo não consigo deixar de pensar nisso. Nota-se que é um fenômeno comum às pessoas. Agora, o que se pode notar é que aqui no Brasil, pelo menos, o acidente com Senna não é encarado como uma fatalidade, como um risco natural do automobilismo, da Fórmula 1. Existe aqui em São Paulo, cidade onde o Senna nasceu, um fã-clube, uma torcida organizada pelo Ayrton Senna. O presidente desse fã-clube, que é o Adilson de Almeida, ele se refere à negligência, lembrando que o Berger já tinha sofrido um acidente muito grave, escapou por acaso naquela mesma curva. O Piquet também já tinha sofrido um acidente gravíssimo na curva Tamborello, né? E na sexta-feira foi o Rubens Barrichello, que também escapou por acaso. Então, já as autoridades da Fórmula 1 já deviam ter percebido há muito tempo o perigo que aquela curva representa. E Ayrton Senna acabou sendo vítima dela. Quanto à família de Ayrton Senna, os pais dele estavam numa fazenda no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Já a mãe dele foi para a cidade de São Paulo, tentando um voo direto para a Itália, mas por enquanto ainda não conseguiu esse voo.
Mário Negreiros...
De consternação absoluta, o Senna era um pouco... Ele encarnava o Brasil. Quando o Senna corria, era um pouco o Brasil que estava dentro do cockpit. Os brasileiros talvez nem gostem tanto de automobilismo quanto os portugueses, curiosamente, mas gostam dos seus pilotos. A relação dos brasileiros com o automobilismo é muito mais com os pilotos do que com as máquinas e com o campeonato e essas coisas, não?
Até por isso, Mário Negreiros, anteontem um outro piloto brasileiro tinha também sofrido um acidente, agora aconteceu isto com o Ayrton Senna. Nota-se algum sentimento de indignação pelo lado dos brasileiros?
Sim, e essa indignação é muito a consequência do fato de a coisa ter se repetido na mesma curva, não é? É uma curva nitidamente sem área de escape para o carro, é uma curva nitidamente perigosa e seria perfeitamente evitável esse perigo, aumentando a área de escape dos carros, né? De maneira nenhuma a coisa está sendo encarada como uma fatalidade, um risco natural do automobilismo.
Mário Negreiros, eu tenho num outro telefone Vicente D'Atoli, jornalista do Jornal do Brasil. Boa tarde, eu pergunto-lhe também se nota este sentimento de indignação.
Boa tarde. Nós aqui no Brasil ainda não podemos falar em indignação, porque há no momento um sentimento de comoção pela perda quase que já confirmada, já que já há morte cerebral declarada, de um dos grandes ídolos do esporte nacional. Então ainda não conseguimos atingir o ponto de indignação. Estamos ainda entorpecidos pela perda de uma pessoa que sempre se mostrou para nós brasileiros como um grande filho, um grande esportista, um grande brasileiro, inclusive, porque, como foi dito já, ele sempre corria representando o Brasil, ele sempre demonstrava isso, inclusive, em suas vitórias, procurando transmitir, conduzindo uma bandeira brasileira na sua volta de comemoração. Então, nós ainda não atingimos este ponto de indignação. Estamos, sim, no momento, totalmente entristecidos pelo fato.
Vicente D'Atoli, como é que vocês receberam a notícia aí? Estou sim, Vicente D'Atoli?
Alô?
Estou sim, eu perguntava-lhe como é que vocês receberam a notícia aí no jornal.
Bom, estamos aqui tentando contactar com todas as pessoas possíveis, porque é uma coisa que realmente surpreendeu a todos, não só o fato do acidente em si, mas de como a coisa aconteceu, porque foi um fim de semana extremamente trágico para nós brasileiros especialmente, que na sexta-feira nós quase perdemos um piloto, uma grande revelação, que foi o Rubens Barrichello. Ontem, logo depois que aconteceu o acidente com o austríaco Ratzenberg, o Senna liderou o movimento para que não se continuassem os treinos. E hoje acontece com o Senna. É uma coisa que realmente nos chocou profundamente. Estamos todos aqui ainda tentando encontrar até forças para continuar no trabalho, que é necessário, claro. Mas estamos, como eu falei, tentando superar a dor, ainda não tivemos como pensar em indignação.
Vicente D'Atoli, tanto quanto sei, vocês estão por aí a ultimar a edição do Jornal do Brasil. Qual é que vai ser a manchete? Já é possível dizer?
Olha, em princípio vai ser sobre o Ayrton Senna, só que ainda não posso dizer qual será. Eu sei que nós teremos uma cobertura toda especial, inclusive mostrando tudo aquilo que ele representou, não só como piloto, como esportista, mas também como homem.
Vicente D'Atoli é em direto do Brasil, ele é jornalista do Jornal do Brasil, justamente. Vicente D'Atoli e Mário Negreiros, dois correspondentes que deram aqui conta de alguma indignação que os brasileiros estão a sentir por esta altura. Ayrton Senna morreu esta tarde, um choque fatal para o piloto brasileiro, tricampeão do mundo, Carlos Vaz Marques.
Tricampeão do mundo que morre com 34 anos de idade. Ganhou em 88, em 90 e em 91 o Campeonato do Mundo de Construtores. Ayrton Senna da Silva ganhou 41 grandes prémios ao longo de uma carreira de 10 anos. Conseguiu 65 pole positions. O piloto brasileiro começou na Fórmula 1, precisamente no Brasil, há 10 anos atrás, em 1984. Nestes últimos 10 anos, o pior resultado de Senna no Mundial de Construtores foi a quarta posição. O ano passado, ele foi segundo classificado. Ayrton Senna é o 24º piloto de Fórmula 1 a morrer em consequências de desastres na própria pista de corrida.
Em direto ao telefone, eu tenho o jornalista João Gabriel. João Gabriel, o que é que se pode dizer deste tricampeão do mundo?
Olha, é sempre que um gênio morre, é difícil aceitar, e de facto Senna era um gênio, era o senhor meio segundo, como habitualmente lhe chamavam na Fórmula 1, porque diziam que o pé direito dele tirava meio segundo a qualquer piloto numa volta em qualquer circuito do mundo. E de facto foi a velocidade, a fugosidade de Senna que lhe trouxe notoriedade ainda no início de carreira, o início de carreira em que Senna vence pela primeira vez um grande prémio de Fórmula 1 aqui em Portugal. Em Portugal, que tinha estado há bem pouco tempo, há um mês e meio, essencialmente, a passar um fim de semana de férias, de facto, um grande campeão, um computador, como outros lhe chamavam, porque tinha uma grande capacidade de trabalho. Se fosse necessário trabalhar 24 horas, ele fazia. Era um grande afinador de bólides, de automóveis de Fórmula 1, e sentia, como na gíria automobilística se diz, sentia o carro com o rabo. De facto, um grande piloto, um grande campeão, e não deixa de ser irónico que ontem depois do acidente do piloto austríaco que lhe causou a morte, Senna tenha, de facto, como já aqui foi referido, liderado o movimento para que os pilotos de Fórmula 1não continuassem ontem a segunda sessão do treino de qualificação. Ele estava sentado e preparava-se para fazer a segunda volta do dia, a segunda volta rápida, para tentar melhorar a pole que já de resto lhe pertencia do dia anterior, e quando Senna viu no monitor o acidente do piloto austríaco, imediatamente saiu do cockpit e abandonou a sessão de treinos. Não deixa de ser irónico que um dia depois, nesse mesmo circuito, tenha encontrado a morte. Agora, parece-me que...
João Gabriel, eu interrompo neste momento. Nós, em direto do Hospital de Bolonha, temos nesta altura o Henrique Cardão. É uma pessoa com quem tu poderás conversar, mas eu para já avançava com a seguinte pergunta. Henrique Cardão, qual é o estado que se vive agora aí neste momento?
Bom, o estado é de pesar, de desolação. Clinicamente, Ayrton Senna está morto. No entanto, continua ligado às máquinas com respiração artificial e com circulação, portanto, artificial. Uma legislação italiana, que está ainda em discussão no Parlamento há bastante tempo, não permite que ninguém na Itália, em estado clínico morto, mas que não tenha, portanto, sido desligado das máquinas, seja autorizado a ser desligado das mesmas. Quer isto dizer que a Ayrton Senna poderá estar ligado até amanhã de manhã, um dia, dois dias, até que isso seja alterado, ou que a família da Ayrton Senna, que, repito, já vem do Brasil para a Itália, sabemos também que a noiva da Ayrton Senna, que estava no Algarve, também já apanhou um avião para vir para aqui, para Bolonha. Repito, não permite que Ayrton Senna seja desligado das máquinas que mantêm a vida fictícia de um alugado piloto brasileiro. Há pouco, quando eu vinha no...
Henrique Cardão, deixa-me fazer só uma pergunta, mas tanto tu quanto sei, essas máquinas serão desligadas dentro de 24 horas?
Não serão desligadas. As máquinas continuam a ser ligadas até que haja uma decisão superior. E a lei não...
E por decisão superior, entende-se?
Em termos de Parlamento, por exemplo, o Parlamento italiano permite isto. A lei italiana diz que alguém em estado comatoso, desde que não tenha, que tenha antes de entrar na observação, como ele aconteceu, e seja ligado às máquinas, as máquinas só podem ser desligadas depois de uma decisão superior. E isto é a lei italiana, e eu posso ter mais detalhes daqui a pouco. Eu estava a dizer que cheguei ao hospital à questão de um quarto de hora, tive esta notícia, eu estou a transmiti-la para os nossos ouvintes, mas posso dizer que também vinha a ouvir considerações de vários pilotos que são unânimes em dizer que o risco na Fórmula 1 cada vez é maior. Lembramos-nos que este ano houve vários acidentes que não foram graves porque não calhou, eu digo que não calhou, o caso de Leto, o caso de Alesi, o caso de Barrichello, infelizmente ontem Roland Ratzenberger e hoje o Ayrton Senna. Os pneus passaram a ser mais estreitos, menor aderência, tiraram a tração automática, o carro deixou de ter a suspensão ativa, as pistas passam a ser cada vez mais ondulantes, não fazem a reconstrução do asfalto das pistas, os carros saltam muito e a 320 km por hora o impacto é quase de 1500 kg, imagina. Portanto, que será uma força de 1.500 kg a bater numa parede, foi o que aconteceu a Ayrton Senna e o que aconteceu ontem, infelizmente, a Roland Ratzenberger. A FIA não determina outras soluções, determinou sim a abolição da tecnologia, mas devia também fazer segurança nos autódromos, e isso não tem sido feito. Os carros evoluíram a tal ponto e a segurança foi esquecida. A segurança dos pilotos, que passaram a ser uns meros artistas de circo, circo este que se provou hoje nocivo, porque inclusivamente eu quero adiantar uma notícia que dois pilotos, um nomeadamente da Lotus e outro da Ferrari, estão hospitalizados em Imola com fraturas porque entraram os carros na box para se fazer o reabastecimento e a troca de pneus. Lembramos que antigamente só se fazia a troca de pneus, agora para aumentar o espetáculo decidiu-se fazer também o reabastecimento. Quer isto dizer que os carros saem com menos gasolina e andam mais rápido do que seria normal. Talvez isso tivesse sido evitado, mas não. O Sr. Bernie Ecclestone e companheiros resolveram fazer um espetáculo para divertir as pessoas que estão em casa a ver a televisão. E o resultado, infelizmente,
não sei se tenho via aberta nesta altura.
Tem, João Gabriel, podes falar.
Eu queria, é mais uma consideração, eu creio que depois da morte ontem do piloto austríaco foi escandaloso os pilotos continuarem em pista na segunda sessão de treinos, mas creio que a corrida continuar depois do acidente, do aparatoso acidente hoje de Senna, foi criminoso, tudo em nome dos acordos comerciais, naturalmente, do Sr. Ecclestone.
Bom, ó João Gabriel, quer dizer, isso já não há, a partir da altura em que a própria equipe da Simtech decide decide ir para a pista com o seu piloto, já não há mais considerações a fazer. Depois que o Pedro Lamy, tapado, portanto, não viu o carro parado do Leto, tapado pelo César, bateu violentamente nele, em que há, inclusive, espectadores feridos, entra um pace car mais tarde na pista, com bocados de automóveis na pista, e não há uma decisão de parar a corrida para realmente se fazer uma reestruturação. Eu penso que o clima não estava desde ontem, não estava, repito, válido para se fazer uma corrida de Fórmula 1, nem outra qualquer. Mas não, quer dizer, os valores monetários são muito mais em causa do que os valores humanos. É triste que isso se pense, e foi talvez por isso que o Sr. Bernie Ecclestone, nesta tarde, muito agastado, quando eu estava em direto com a TSF, e quando se tentou saber alguma coisa, porque na altura estava o irmão do malogrado Ayrton Senna a tentar arranjar um helicóptero para vir para o hospital, helicóptero esse que o Sr. Bernie Ecclestone demorou cerca de 25 minutos a providenciar, o Sr. Bernie Ecclestone, pura e simplesmente, ocorreu que os jornalistas estavam à volta dele, credenciados, que são aqueles que sustentam o espetáculo que ele leva aos milhões de telespectadores. E acho muito mal, porque vocês não têm ideia, só um pequeno à parte, não tem nada a ver agora com a corrida, o sistema de trabalho, por exemplo, das rádios, aqui assim em Imola, é dentro de uns contentores fechados. Ou seja, nós praticamente poderíamos talvez estar em casa ou no sítio qualquer, vendo a corrida mais calmamente, mas não. Pagam-se direitos de rádio, pagam-se direitos de televisão para ser colocados em contentores, para fazer o show do Sr. Bernie Ecclestone e companhia. Eu acho isto muito mau, acho isto pernicioso, e tem que se pôr um ponto final, tem que se ver realmente que os pilotos não são sempre simples palhaços que lá andam.
Henrique Cardão, João Gabriel, eu peço-vos só um instante e só para dizer que está num outro telefone também Rui Fuschini, o chefe de redação do Auto Hoje. Ele pode também entrar nesta conversa, sendo que no estúdio está aqui também o jornalista Luís Lourenço.
Bem, eu só queria dizer que, de facto, depois deste fim de semana negro para a Fórmula 1, Henrique Cardão, alguma coisa há a rever nos regulamentos, porque, como tu já disseste, os carros com os reabastecimentos partem com meio depósito, talvez nem isso, partem bastante mais ligeiros, mais velocidade, menor aderência, e há explicações a dar, quer no acidente de Barrichello, quer hoje no acidente de Pena, uma perda de aderência súbita que causou dois despistos, felizmente, um sem consequências, infelizmente outro mortal para Pena.
Bom, a explicação técnica é precisamente isso. O carro tem menos combustível, está menos pesado, salta mais na pista. A pista está ondulada, os carros vão a alta velocidade e decolam. O Ayrton Senna, se vir a repetição do acidente do Ayrton Senna na televisão, se no carro, por exemplo, de Roland Ratzenberger, há uma deficiência mecânica em que salta a parte da frente do aileron do lado direito, portanto o carro deixa de ter apoio à frente e então é catapultado, o piloto deixa de ter o domínio no carro. No caso do Ayrton Senna, o carro entra com uma falha mecânica, talvez por ter batido numa lomba, e nem sequer o piloto Ayrton Senna tenta fazer uma travagem, portanto houve ali alguma coisa de inexplicável. Porque normalmente seria de travar e tentar dar um golpe ao volante para minimamente bater atrás. Não, o carro saiu a direito. Quer isto dizer que as pistas não estão adequadas, não estão preparadas hoje em dia para a alta velocidade que os carros estão a atingir, nomeadamente nestes circuitos, que é o caso de Imola, que é o caso de Nürburgring, que é o caso da Silverstone. Extremamente rápidos, não se notou em Haida no Japão, não se notou no Brasil, porque são circuitos de média alta velocidade, mas certamente se vai notar novamente daqui a dias no Grande Prémio da Alemanha, em Nürburgring, vai-se notar em Silverstone, e não se notará em Portugal, nem no circuito de Hungaroring na Hungria, nem talvez no circuito de Barcelona, nem em Mónaco, inclusivamente, que são circuitos de média velocidade, em que os carros, embora atinjam certa velocidade em certos pontos, no fundo conseguem ter um equilíbrio maior.
Eu penso que esta é uma boa altura para o Rui Fuschini entrar na conversa. Muito boa tarde. O que é que tem a dizer sobre este acidente do Ayrton Senna?
Bom, em primeiro lugar, é uma grande infelicidade para a Fórmula 1 e para todos quantos gostavam de Ayrton Senna quanto piloto. Por outro lado, há aqui um fator que ainda não foi abordado nem pelo Henrique nem pelo São Gabriel e que me parece importante focar. A seguir ao acidente do Pedro Lamy, que embateu no Gigi Leto, e como disse bem o Henrique Cardão, é impossível que o Lamy o visse. Todos os carros fogem para a sua frente, para a parte direita da pista. Lamy, ao vê-los, guia exatamente para o lado oposto e acaba por colidir. Só se percebe que Leto lá está, à última da hora, guia para a esquerda, no ângulo quase impossível, arranca metade do carro. Isto tudo na reta da meta, após a partida. Por um lado, Lento havia sinalizado a sua impossibilidade em arrancar, o que deveria ter levado ao abortar do procedimento de partida. É isso que consta nos regulamentos. Não, senhor, foi dado o semáforo verde, a corrida arranca, o acidente que referi, depois, espanto geral. Era suposto, dada a gravidade do acidente, dado haver destroço na pista, dado ter sido imediatamente após o arranque, que a corrida fosse simplesmente interrompida. Não, optou-se fazer entrar um pace car para a frente do pelotão da Fórmula 1. Segundo erro. O caso do pace car, já no Japão tinha ditado alguma perplexidade e alguns problemas, é que, por mais que se esforce o piloto do dito pace car, o andamento é insuficiente para que os Fórmula 1 fiquem em pleno, em termos das suas temperaturas funcionais, refiro-me aos pneus, sobretudo. O que é que acontece? Acontece que havia apenas uma volta lançada de corrida, os Fórmula 1 fazem 5 voltas atrás do referido pace car, o tempo que levou a retirar o Benetton de Leto e os restos do Lotus Lamy, e a seguir 2 voltas lançadas e há o acidente de cena. Já se falou, enfim, estamos todos um pouco emocionados com isso, é difícil discernir qual a causa exata, de momento ainda não há nenhuma, enfim, numa linha onde nos possamos agarrar para percebermos efetivamente o que aconteceu, mas o facto das 5 voltas e dos pneus em má condição em termos de temperatura atrás do pace car é uma solução claramente duvidosa. A corrida devia ter sido interrompida logo após o acidente de Pedro Lamy, e não porque tivesse sido Pedro Lamy, seja o Pedro Lamy ou outro qualquer, do ponto de vista regulamentar tinha sido muito mais eficaz e teria talvez evitado este gravíssimo acidente mortal do Ayrton Senna, que é de pesar, porque além do mais foi um fim de semana perfeitamente azigo para a Fórmula 1, até os socorros no caso da Ayrton Senna, que tão bem tinham funcionado com o austríaco Ratzenberger, tardaram, apesar de haver imensa gente à volta do carro, eram comissários e bombeiros, e o médico tardou imenso. Não penso que isso fosse decisivo, porque tive logo o feeling, se fizermos, de que o acidente era grave, era muito feio, a cabeça do Ayrton pendia para o lado esquerdo, praticamente imóvel. Não penso que fosse esse tempo a terminar a salvação, todavia nunca se sabe e é sempre de assinalar este ponto.
Rui Fusquini, afinal, o que é que considera que é preciso que aconteça numa prova de Fórmula 1 para que ela pare definitivamente? E se tivermos em conta e se nos relembrarmos daquilo que aconteceu em 85 no Rally de Portugal, quando depois daquele acidente do Joaquim Santos, os pilotos prioritários na altura consideraram que não havia condições para continuar o Rally de Portugal e, portanto, simplesmente ficaram por ali, logo na primeira prova especial de classificação. Na Fórmula 1 parece que não é bem assim, fala-se muito do Sr. Bernie Ecclestone, mas dos pilotos. Não acha que deveria ter sido parada a prova hoje?
Completamente. A prova devia ter sido abortada logo quando o Didi Leto assinala a sua possibilidade de arrancar, consta dos regulamentos. É o critério, é óbvio, do diretor de corrida, do starter oficial, naquele caso. Mas consta dos regulamentos, era perfeitamente interrompido, não havia nada a dizer. Era uma segunda vez interrompida, por ocasião do acidente de Lamy. Não se percebe porque é que não o fizeram. Mas no que falta, no que diz respeito àquilo que eventualmente faltará à Fórmula 1 hoje, a resposta também é estupidamente simples, se assim quisermos. Tem a ver com uma terrível falta de humanidade que a Fórmula 1 tem. Quer dizer, os pilotos mais antigos, quando regressam de alguma forma ao circo, enquanto comentadores ou simples visitas, todos comentam o ar perfeitamente materialista da Fórmula 1 de hoje em dia, em que as pessoas...
Rui, se calhar falta um Alan Prost nesta Fórmula 1.
Desculpa?
Eu permito-me fazer uma...
Dizia que se calhar esta temporada falta um piloto que dá pelo nome de Alan Prost e que eventualmente poderia ter feito...
João Gabriel.
Ter influenciado de outra maneira os acontecimentos.
É perfeitamente possível. Era preciso, de qualquer forma, uma estatura humana importante para liderar esse movimento. Estatura essa que Senna tinha demonstrado justamente ao liderar o processo quando foi o acidente de Ratzenberger e hoje, ao que parece, ninguém teve.
Eu penso que o Henrique Cardão em Itália quer intervir.
Bom, eu estou de acordo com as declarações de há pouco e, aliás, foi um destaque que eu já tinha feito, quer dizer, o primeiro acidente, o acidente do Pedro Lamy, o Sr. Roland Brinsterhed deveria ter interrompido imediatamente a corrida. Há tem havido outros casos, inclusive menos graves, em que a corrida é suspensa e que depois recomeça com a nova largada. Ora bem, a partir até do princípio que há espectadores feridos que não se sabe como é que eles estão, acho inadmissível que, tendo havido o acidente que houve, porque ficaram abocados de carne na pista, e depois os pilotos de Fórmula 1 também não tendo a possibilidade de aquecer os pneus do carro, como estava a ser destacado há pouco, muito embora os carros fizessem zigue-zagues na pista para tentarem manter uma temperatura ideal dos pneus. Tudo isto contribui depois para o seguimento, mas o clima psicológico dos pilotos já não era o mais favorável desde ontem. O próprio Ayrton Senna, homologado Ayrton Senna, já não fez a última parte dos treinos a partir da altura em que houve o acidente de Roland Ratzenberger. Quer isto dizer que os pilotos de Fórmula 1, infelizmente, são meros espectadores, meros símbolos de um fenómeno que se chama FIA Bernie Ecclestone, espetáculo. Eles não têm força. Se por acaso tiveram a oportunidade de ouvir ontem as declarações do Rubens Barrichello, que eu passei para os ouvintes da TSF, o Rubens Barrichello diz que é preciso, infelizmente, dinheiro para entrar na Fórmula 1. Os pilotos têm que pagar para entrar na Fórmula 1. O currículo deles é avaliado, mas também entra o dinheiro. Aparece um piloto com um bom cachê, vai para a Fórmula 1. O que interessa é o dinheiro e não a segurança. Declarações de há pouco de Michele Alboreto e de Clay Regazzoni, que infelizmente está numa cadeira de rodas depois de um acidente que teve em 1981 em Long Beach. Clay Regazzoni dizia precisamente isto. Temos que parar. Isto foi a gota de água que transbordou no copo. E isto tem que parar, e tem que parar mesmo, porque eles, os pilotos, têm que ter força. Lembramos que, infelizmente, o Ayrton Senna era o segundo piloto mais antigo atualmente na Fórmula 1. Só temos Michele Alboreto com mais grandes prémios disputados que Ayrton Senna. Ayrton Senna completava hoje 161 grandes prémios e então seria o único piloto que podia ter alguma força para dizer alguma coisa ao seu Bernie Ecclestone. Infelizmente não está, não faz parte do número dos vivos. É uma saudade grande que temos do Ayrton Senna, um piloto muito controverso, mas um excepcional piloto em pista, dos poucos que poderão aparecer ao longo dos anos que vão existir se continuar a haver a Fórmula 1.
Henrique Cardão, tu que acompanhas os pilotos quase que diariamente, conheces a sua personalidade. Eu queria entrar agora por um ponto que é a frieza dos pilotos. Por um lado, se fala na frieza dos pilotos, capaz de constantemente arriscar a sua própria vida. Eu perguntava-te se essa frieza não poderia ir muitas vezes para além da insensatez, tendo em conta isto. Este fim de semana houve tudo, houve espectadores feridos, houve mecânicos feridos, houve pilotos feridos e houve, infelizmente, pilotos mortos. E no final do Grande Prémio nós vimos, por exemplo, o Michael Schumacher, do Mika Hakkinen e também o Nicola Larini festejarem uma vitória. Afinal, eles festejavam o quê?
Eu acho que tens inteiramente razão, aliás, eu sou dessa opinião. Eu acho uma estupidez este Grande Prémio ter sido continuado. Acho uma estupidez a cerimónia do pódio do champanhe. Acho uma estupidez a frieza e a falsidade dos mecânicos da Simtech fazerem alinhar um carro e pondo um fumo preto, portanto, pôr uma braçadeira preta no braço. Acho tudo isto, quer dizer, desolador, e realmente não sei o que é que hei de pensar. Eu que privo há muitos anos com eles, eu só levo uma coisa a pensar: os contratos publicitários que eles têm. E depois, quando estão lá em cima, é realmente a euforia de terem ganho, portanto é a euforia da vitória, que até certo ponto é compreensível. Mas por outro lado, talvez o medo de poderem ser relegados para outras posições, há sempre, digamos, na expectativa. Neste momento há equipes de ponta que têm bons pilotos para poderem correr e então, quer dizer, tentam não entrar em confrontos, até porque têm patrocinadores. Eles andam com o macacão, com tudo o que é possível pôr dentro do macacão, quer dizer, inclusive o caso mais absurdo, vou lembrar agora, foi que vieram ter com a Beatriz Assunção as relações públicas do Ayrton Senna, saber qual era o grupo sanguíneo do Ayrton, quando no macacão do piloto, neste momento, é obrigatório pôr não só o grupo sanguíneo, mas também a bandeira do país. E ele tinha isso no macacão dele. Portanto, eu acho que extrapola tudo o que se pode ser minimamente dito. O piloto pode ter a frieza. Aliás, o Rubens Barrichello, nas declarações dele, disse ontem: eu amanhã, se puder, eu sento no carro e vou para a frente. Bom, mas ele vai para a frente porquê? Vai primeiro porque realmente é o desporto que ele gosta, é o amor que ele tem, é o que ele ambiciona na vida. Foi o que ele disse. Mas, por outro lado, também tem o grande impacto do patrocinador por trás, que se vê que ele não está dentro daquela confiança, lhe pode tirar e ele fica apiado.
Rui Fuschini, eu pegava também por aqui para... O Henrique Cardão falou em frieza, falsidade. Eu perguntava-lhe também assim, afinal, que Fórmula 1 é esta que depois de mortos, depois de feridos, se festeja um pódio?
É uma fórmula em que o dinheiro é que é importante. Não há novidade nenhuma disso. Enfim, são as regras do jogo há uma série de anos. Provavelmente hoje a não existência de pilotos importantes, como convocou o Henrique, que permitam exercer uma contrapressão, se assim quisermos, para o Ecclestone e para a FIA. é evidente que enfraquece escandalosamente a posição dos pilotos, que além do mais estão numa época de renovação. São muito jovens, com poucos grandes prémios disputados ou em equipas de segundo plano, em que os lugares se compram, como disse o Henrique muito bem, e cuja posição do ponto de vista contratual é periclitante. Portanto, das duas uma, ou eles alinham, ou alinham outros por eles. É um pouco isso, é um pouco o circo romano, se quisermos. Há um monte de anos que apelidamos a Fórmula 1 de circo. Que está, é a sua faceta mais circense, é facto esta. As pessoas ou cumprem o espetáculo para que foram pagas, ou arriscam-se a perder o lugar.
Alô?
Sim, sim.
Sim, sim, é o Cardão. Desculpe interromper. Tenho aqui ao meu lado o meu colega de trabalho e de há longos anos que tem o mesmo sentimento de pesar que eu. Eu, enquanto estava aqui no telefone, ele veio lá dentro agora da sala onde estavam feitas as conferências de informação, e o meu colega Luís Romero, da Rede Globo, tem o grande pesar de dizer que, efetivamente, o Ayrton Senna morreu. Luís Roberto, por favor, a tua palavra aqui para os nossos ouvintes de Portugal.
Claro, claro, Cardão, ouvintes de Portugal. É realmente a notícia absolutamente confirmada. A parada dos batimentos cardíacos aconteceu às 6h40, hora italiana, e o que aconteceu no mais é que não tem mais nenhuma providência a ser tomada do ponto de vista clínico. Ele está morto, realmente. O anúncio foi feito às 14 horas, hora do Brasil, e às 19 horas, hora da Itália. E agora o staff do Ayrton Senna começa a tomar as providências para remoção, traslado do corpo e tudo mais nesse sentido. É um sentimento horrível, o Brasil está parado, estava em direto com o Brasil há pouco. Há um sentimento de consternação no Brasil. A Adriane Galisteu, que é a namorada de Ayrton, está vindo de Portugal para cá, ela estava no Faro, está vindo de avião fretado. O seu pai está tentando voar de jatinho do Brasil para cá. E o Brasil para, está de luto. E o Brasil, com certeza, a partir de agora, passa a reverenciar o mito que continua. Se foi o ser humano, mas o mito continua.
Luís Roberto, eu partilho esse sentimento com você. Nós acompanhamos a carreira do Ayrton Senna desde o início e, portanto, a notícia dura está aqui, retirado o auxílio respiratório, paragem cardíaca às 6h40. Às 19h10 foi feito o anúncio fatídico, Ayrton Senna faleceu.
Vamos então retomar a conversa com o Rui Fuschini, pegando no tema que estávamos a falar até entrar o Henrique Cardão. Rui Fuschini, como é que consegue correr um piloto nestas circunstâncias, em circunstâncias tão dramáticas? Como é que correram aqueles pilotos psicologicamente a seguir à saída do Senna ao acidente que acabaria por vitimar o piloto?
Não sei. Se fosse eu, acho que era incapaz de correr o que quer que fosse.
É que isto tem a ver com a tal frieza, não é?
Acho que sim, acho honestamente que sim. Por um lado, eles são fracos do ponto de vista negocial. Por outro lado, não sei se a sua juventude não significa também alguma imaturidade nesse sentido. O que é preocupante, porque este é um desporto que é o top da tecnologia, o top da evolução, mas, ao que me parece, o ser humano, se bem que super adestrado para fazer o que faz, falta alguns valores humanos que lhe permitiriam hoje fazer a diferença. Como o Henrique Cardão focou e bem, acho que a Cimetec nunca deveria ter alinhado. Era o mais normal há 30 ou 40 anos atrás, e que hoje em dia é um hábito que se tem vindo a perder e pôs nos fumos para este braço e tudo continua. Eu acho que esta noção de show must go on tem, como o Clare Gazzoni, citado pelo Henrique dizia, tem que ser parado em algum momento.
Alô?
Sim, sim.
Eu permitia-me, tenho aqui o meu gravador, em uma homenagem póstuma ao grande piloto Ayrton Senna, as últimas palavras que eu tenho gravadas dele, do grande prémio de Haida, falando dos automóveis da Fórmula 1.
Nada. Isso é uma de correção do carro. Por que essa dificuldade? É um problema de nascença do carro, Ayrton?
Acho que todos os carros esse ano estão mais críticos do que eram. Qual é a nova regulamentação, que é o controle eletrônico do carro diminuiu muito, então os carros ficaram muito mais críticos. O único carro que aparentemente parece conviver com isso de uma forma muito boa, quase sem comprometer a performance, é Benetton, como parece quase um milagre.
Estas as palavras de Ayrton Senna, quando foi do Grande Prémio de Haida, analisando precisamente como estavam as Fórmulas 1 atuais.
Rui Fuschini, a pergunta que se impõe agora é sobre o futuro. A Fórmula 1 não vai acabar sem Ayrton Senna. A Fórmula 1 resistiu ao fim trágico também de um grande piloto, estou-me a recordar, por exemplo, do Gilles Villeneuve. Resistiu à retirada de um Niki Lauda, de um Alan Prost. Mas como é que vai ser esta Fórmula 1 sem Ayrton Senna, que era talvez, enfim, o grande sangue nervoso desta competição? Neste momento, o Ayrton Senna, podemos também dizer Schumacher, que aparentemente não vai ter agora nenhum adversário à altura. Como é que vai ser a partir de agora e pelo menos até ao final da época?
Com a morte da Ayrton Senna, eu penso que a Fórmula 1, em algum sentido, também entrou em coma. Entrou em coma por duas ordens de razões. A primeira é que não se vislumbra quem possa, neste momento, bater o binómio Schumacher-Benetton. Esse é o lado competitivo da questão. Não há um adversário credível, há um adversário. Há uma série de situações que poderão evoluir, favoravelmente ou não, provavelmente ganhar aqui ou ali, mas de fazer equilibrar a balança, como o duelo entre Senna e Schumacher o previria, não parece que haja. Portanto, um campeonato a 13 provas do fim, com 3 vitórias consecutivas para o Schumacher e os respectivos 30 pontos, parece um tanto ou quanto amargamente, mas atribuído. Por outro lado, é evidente que algumas personalidades do mundo automóvel penso que se irão mover no sentido de introduzir algumas correções na Fórmula 1 do ponto de vista técnico. Provavelmente os rebastimentos vão estar na mira do fogo. É uma das razões, como viu há pouco o Henrique, tem a ver com o espetáculo, mas também tem a ver com o facto dos carros pesarem muito menos à partida e conseguirem, como tal, performances inigualáveis. Os ritmos de corrida são formidáveis. Ainda houve tempo para bater o recorde de pista do Ricardo Patrese em corrida, por quase 2 segundos, o que é enorme. Logo ao fim de 3 corridas, depois dos carros terem passado completamente passivos, eu penso que, como dizia, os rebastimentos vão estar em primeiro lugar na ordem de fogo. Em segundo lugar, serão os procedimentos de partida e de interrupção da corrida que terão que ser profundamente revistos. Isto para começar, porque do lado humano a tarefa é muito mais difícil. Era preciso que os pilotos conquistassem uma credibilidade que não dispõem. Provavelmente teriam que ter uma figura de proa que neste momento também não se vê quem, porque se Schumacher é um vencedor em pista, não parece que seja um condutor de homens, tenha a maturidade para isso. Penso que ele ainda está naquela fase, vai ser promovida ao homem a bater da Fórmula 1, antes foi assim, para estas trágicas circunstâncias, ele obviamente também não desejaria assim, mas vai ainda numa fase ascendente da sua carreira passar a ser o homem que já não pode ganhar, a partir daqui só pode perder. Também não será o homem que terá a priori a personalidade para levar a Fórmula 1 em termos humanos para outros caminhos, e neste momento não sei como é que isso vai se desenvolver.
Eu volto agora de novo à Itália só para perguntar ao repórter Henrique Cardão se há alguma novidade aí no Hospital de Bolonha.
Bom, o anúncio foi feito há instantes, agora eu aguardo para ver aqui assim no hospital a chegada de algum familiar da Ayrton Senna. O irmão passou aqui há pouco, na altura em que eu estava a falar, infelizmente é impossível tentar falar com ele e saber, portanto, quando é que o corpo do Ayrton Senna será removido e quando é que se vai transladar para São Paulo, no Brasil.
Termina assim este especial de informação. Depois da morte de Ayrton Senna, no estúdio estiveram jornalistas Luís Lourenço, João Gabriel. Contámos também com o correspondente Mário Negreiros, no Brasil, que nos deu conta de alguma indignação sentida pelos brasileiros. Do Hospital de Bolonha, como acabámos de ouvir em direto, o repórter Henrique Cardão, também Rui Fuschini, chefe da redação do Auto Hoje. Relembro então as circunstâncias deste acidente. A Ayrton Senna despistou-se esta tarde 250 km/h, mais ou menos a velocidade a que seguiu ao piloto, quando foi embater num dos muros de proteção. Logo na pista, o piloto assistido, tendo-lhe sido feita uma traqueotomia, ou seja, introduziram-lhe um tubo na traqueia para que assim pudesse respirar. Seguiu depois para o Hospital Maggiore, em Bolonha, mas desde logo os médicos avisaram que o estado de saúde inspirava cuidados. Muito grave, disseram, Senna aí com um traumatismo craniano. Mais à frente soube-se também que eram várias as lesões visíveis na face, sobretudo algumas faturas cranianas, 4 pelo menos. Senna foi depois submetido a uma transfusão de sangue, mais de 4 litros de sangue. Aqui, os médicos dos serviços de reanimação do Hospital de Bolonha voltaram a sublinhar o estado grave do piloto. Senna em coma profundo por esta altura, e nesta altura justamente o patrão da Williams deu indicações de que o piloto poderia ser submetido a uma operação ao cérebro, a última oportunidade para Senna. Não foi assim, Senna foi dado clinicamente morto por volta das 6 horas da tarde, morte cerebral irreversível, disseram os médicos. Já não há esperança. O tricampeão do mundo morreu ao final da tarde no Hospital Maggiore, em Bolonha, onde a qualquer instante devem chegar os familiares do piloto brasileiro.
Thank you.